Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de, nesta sessão, fazer aqui uma apresentação de uma agenda que fizemos importante no dia de ontem, com a presença do governador do meu estado, do Piauí, o governador Wilson Martins, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, onde tratamos de dois temas importantes, próprio de obras no estado, as condições para que possamos fazer funcionar uma obra que está abandonada no município de Corrente, que é uma maternidade. Esta obra, ela dependia de uma solução pelo próprio Ministério, que foi quem executou a obra na época com uma emenda do deputado Bessá, e numa região altamente carente. Então, o ministro autorizou no dia de ontem, devo registrar aqui, inclusive, que diversas lideranças lá daquela região têm solicitado as condições de funcionamento desta maternidade. E ontem o ministro autorizou as condições da sua equipe contribuir para que a gente possa recuperar, adaptar às novas normas esta maternidade e transformá-lo num instrumento importante do estado do Piauí na região sul. Da mesma forma, o Hospital Materno Infantil. Nós temos uma maternidade na capital, em Teresina, que é uma obra improvisada. Na verdade, foi uma doação de um hospital montado, feito há muitos anos atrás, que não tem hoje qualquer condição de dar conta da demanda daquela cidade, que é uma referência também nessa área de saúde. E junto com o hospital foi feito um projeto, ainda quando era governador e agora abraçado de modo firme pelo governador Wilson Martins, pela secretária de saúde, a deputada Lilian, e a condição de se ter uma unidade única, um hospital materno infantil, e ontem o ministro autorizou a liberação, também combinado com a presidente Dilma, de 20 milhões de reais para a construção desse hospital materno infantil na cidade de Teresina, dando conta de uma reivindicação importante para aquela região. E ainda tratamos com o ministro, e ele também autorizou uma emenda também de parlamentares, para o programa de tratamento de dependentes químicos através do Estado, um valor de 4 milhões de reais, que permite as condições de um atendimento. Destaco aqui uma emenda do deputado Atla Lira, hoje secretário de Educação no Estado, e aqui no mandato fez essa apresentação de emenda ainda quando o deputado, em 2009, foi empenhado, e agora se tem a condição da liberação desse dinheiro para que se possa realizar as condições desta importante obra. Eu quero ainda aqui, pois não, com o maior prazer.
Se me permite, só para fazer um registro da presença nas nossas tribunas dos alunos do curso de Relações Internacionais do Uniceub de Brasília. Sejam bem-vindos, portanto.
Rendemos também aqui nossas homenagens a todos os estudantes, professores e a equipe aqui presente. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas, como eu dizia, quero destacar ainda, antes de entrar no tema propriamente, nós hoje tivemos a confirmação do ministro da Aviação Civil, o ministro Wagner Bittencourt, pela Comissão de Desenvolvimento Regional, de uma reunião de trabalho no próximo dia 21, para tratarmos sobre essa área da aviação regional, ou seja, um drama que todos os estados brasileiros vivem, de praticamente encontrar dificuldades para viajar dentro do nosso país, exceto essa ou aquela região, você tem grandes dificuldades no norte, no nordeste, no centro-oeste, mesmo em parte do sul e do sudeste, também grandes dificuldades. O meu estado, por exemplo, nós temos alguns aeroportos regionais e, se não tivermos uma política diferenciada, nós teremos dificuldade. É um estado comprido, são 1.500 quilômetros de uma ponta a outra e precisamos de uma solução. E a ideia é de trabalharmos a partir de um projeto ainda da época do ex-ministro Jobim, com um conjunto de outras áreas, com o fórum dos secretários de turismo, os fóruns dos governadores, e que eu creio podemos colocar na prática um conjunto de medidas nessa direção. E dia 14, também aqui comandada pelo senador Benedito Lira, da Comissão de Desenvolvimento Regional, e também eu fiz esse pedido com ele pela Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, vamos tratar sobre uma solução para os perímetros irrigados. São vários perímetros irrigados na região Nordeste, dessa vez com o ministro da Integração, com o presidente da Codevasf e do DENOX, para que a gente possa, dentro da política de geração de emprego, fazer funcionar esses perímetros na geração de renda, de emprego, na produção da fruticultura irrigada nesta região. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui, na verdade, como tema principal, é a área da pessoa com deficiência. Veja, tenho buscado colaborar com alguns membros de vários ministérios que trabalham, que se debruçam sobre o plano nacional nessa área da pessoa com deficiência, que a presidente Dilma quer lançar ainda este mês, até o final deste mês de setembro, se Deus quiser, eu espero que a gente não tenha nenhum contratempo, a gente poder ter um conjunto de medidas que possam completar para que o Brasil possa atender essa fatia considerável da população que tem aí a necessidade de um sistema mais adequado. Eu estou falando de autistas, de deficientes visuais, ou cegos, como a gente chama, de deficientes auditivos ou surdos, que naturalmente também são mudos, enfim, e cadeirantes, e um conjunto de deficientes mentais, enfim, um conjunto de pessoas que precisam de uma atenção toda especial do nosso país. Eu acho que o Brasil tem bons exemplos nessa área, tem boas experiências, e destaco aqui o meu estado, que tem um sistema em andamento, que inclusive serve para nosso orgulho de modelo hoje para vários outros estados, com um centro, um complexo de média alta complexidade para a área da saúde, para a área da educação, mas integrado com uma rede em 44 polos do estado, em condições de termos ali centros de fisioterapia, de recuperação, em condições de se ter salas de aula, com condições de atendimento à pessoa com deficiência, ensino de Libras, de Braille, enfim, e que ainda carece de ser ampliada. Destaco aqui o trabalho da hoje deputada Rejane, mas também do Dr. Helder Jacobina, que hoje dirige uma secretaria que trabalha esse tema nesta área. Pois bem, o que nós desejamos é que se tenha na área da educação uma rede capaz de qualificar profissionais que são necessários para o trabalho na área da pessoa com deficiência. Que se tenha nas escolas públicas, e orientando também parcerias com as escolas privadas, a condição de atendimento para a pessoa com deficiência. Destaco ainda a necessidade de termos uma rede de saúde, uma rede em que, em cada município, os agentes de saúde, a unidade de atenção básica, enfim, esteja ali preparada para detectar se há alguma deficiência, e desde ainda na gravidez, o bebê, ou seja, você poder fazer, por exemplo, alguns exames que hoje permitem a condição de tratamento, ou seja, se detectado ali ao nascer, como o teste da orelhinha, o teste do pezinho, para dar o exemplo, você tem condições do tratamento. Você não sabe a minha emoção em ver as estatísticas hoje do meu estado e algum momento dizer, olha, esse ano 20, 30 pessoas foram encontradas em 40 mil, 30 mil testes do pezinho, da orelhinha, que tinha uma situação que poderia ser paralítico, por exemplo, ou ter uma deficiência tal quando adulto, e que, em razão desse trabalho, pôde fazer o seu tratamento e foi possível evitar esta situação. Eu quero ainda dizer da necessidade de se ter mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, nós temos regras ainda, e eu destaco uma delas, o benefício da prestação continuada. É uma legislação avançada, onde uma família de baixa renda recebe um salário mínimo se tem uma pessoa com deficiência para ajudar nas despesas que são sempre mais elevadas. Pois bem, nesse caso, tem um problema na lei. Ou seja, se essa pessoa com deficiência, em algum momento da sua vida, tem a condição de trabalhar, ou seja, ela arranja uma condição de emprego pelas regras que temos hoje, e lá na frente ela novamente fica desempregada ou tem o problema de não mais poder trabalhar por alguma razão, ela não tem mais o direito ao benefício de prestação continuada. Então, é preciso que se tenha uma regra que seja incentivadora para que a pessoa com deficiência possa ser motivada ao trabalho, ser motivada ao empreendedorismo. Destaco ainda na área da Previdência. E na Previdência, senhor presidente, está aqui para entrar na pauta do nosso Senado Federal, eu espero que a gente tenha aprovação, por exemplo, uma legislação que leve em conta que, para algumas deficiências, a média da expectativa de vida é menor. É menor. Por exemplo, alguém que tem síndrome de Down, que tem autismo, e eu cito aqui, a minha filha é autista, ou seja, tem uma média na expectativa de vida, cientificamente comprovada, na casa de 40, 50 anos. A expectativa média de vida no Brasil é 75. As regras da Previdência, 35 anos de contribuição, só se aposenta depois de 60 anos de idade ou 65, não consideraram esta situação. Então, é preciso que se tenha a condição de mudanças nesse caso. E assim na cultura, no esporte, assim em relação a um conjunto de outras áreas sociais, enfim, é por essa razão que me alegra muito. E destaco, para finalizar, descobertas novas, inovações. O Brasil precisa se adaptar àquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. O autista, por exemplo, hoje tem mecanismo como o Sunrise, que é um sistema que foi desenvolvido 30 anos atrás por uma família americana, que permite as condições da cura para o autista. Ou seja, alguém que tem um filho, uma filha autista, que muitas vezes não fala, muitas vezes tem um QI, como classificam os especialistas, muito baixo, enfim. E hoje é colocado isso como um distúrbio, de relacionamento. E é preciso, e há um conjunto de medidas que são tomadas, e isso me alegra muito, inclusive pessoalmente, pelo que pode a minha filha, aliás, a recebi aqui até ontem, e podendo ver os avanços que ela já tem. Hoje ela já consegue abraçar, já consegue levar um copo com um suco à boca sozinha, já consegue caminhar, veio caminhar já com 4 anos. Ou seja, assim como ela, eu acho que é possível o Brasil ter uma rede, um sistema, lá no vosso estado, tá certo? Poder ter na capital as condições de um complexo que possa atender a média alta complexidade numa área como essa, poder ter uma rede nos demais municípios. Eu acho que esse caminho o Brasil pode avançar. E eu quero aqui, então, dizer que estou defendendo essas posições. Aqui tem uma subcomissão que é dirigida pelo senador Lindenberg, na área de assuntos sociais e direitos humanos. Nós estamos dando todo o apoio e quero acreditar que com as frentes parlamentares, destaco aqui o trabalho da deputada Rosinha, enfim, nós podemos avançar e muito no nosso país e queremos contribuir. Então, eu quero aqui fazer esse relato e dizer do quanto me anima a possibilidade de, nesta área, a gente ter avanço, porque é a fatia da população que mais precisa. E, se Deus quiser, nós vamos avançar. Muito obrigado.